Senhor, nós te adoramos por tudo que o Senhor é. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, por termos a oportunidade de te servir com aquilo que temos e com aquilo que somos. Que privilégio nós temos, Jesus, de poder te adorar, de poder render a nossa vida diante do Senhor. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor de tudo hoje nessa manhã. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor quer. Que o Teu Espírito se mova livremente em nosso meio. E que os nossos ouvidos e o nosso coração se abram para receber da parte do Senhor tudo que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Nós te exaltamos, Jesus. Nós estamos te seguindo. E esse é o desejo do nosso coração. Honrar o Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Igreja Batista Capital, no Campo Sul. Eu sou a Thaís. Eu que lidero hoje a área de missões da nossa igreja. E eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês hoje, nessa manhã. A gente está no Mais Visão. É uma série para que nós possamos compreender de forma mais clara para onde o Senhor está nos levando. Quem somos como igreja? Quais são os nossos valores? E aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações e apontado para nós como igreja. E essa mensagem de hoje se chama Mais Ide. Por que que está dentro da série de missões? Ou da série do Mais Visão? Porque nós entendemos que missões não é mais uma agenda da igreja. Não é mais algo que nós fazemos ou um ministério que nós terceirizamos. Não, nós entendemos que missões é o porquê somos igreja. E é por causa disso que nós vivemos e existimos como igreja, para cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, amém? E hoje, nessa manhã, eu quero ler com vocês um texto bem conhecido de todos, mas eu queria que nessa manhã você lesse e ouvisse esse texto de maneira diferente. Que você deixasse esse texto ser pessoal para você. Eu sei que é um texto muito lido, ainda quando se fala de missões, parece que é um texto que é para missões, mas, na verdade, é um texto que é para mim e para você. Então, receba a palavra do Senhor Jesus hoje, nessa manhã. Eu vou ler Mateus 28, e do versículo 18 ao 20, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui Jesus não estava mais falando entre nós como homem. Se a gente for olhar o cenário de onde Jesus nos fala isso, ele tinha acabado de passar tudo o que ele passou, ele morreu, ele ressuscitou. E ele aparece para os seus discípulos ressurreto. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que tem toda a autoridade. Por isso que ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está falando: oi, aqui quem vos fala é Deus, o criador dos céus e da terra. Eu estava lá no princípio. Hoje eu tenho de volta toda a autoridade nas minhas mãos. E é com essa autoridade que eu vos falo. Por isso ele começa falando: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Mas que nós deveríamos estar mais atentos. Porque é o Senhor Jesus, com sua autoridade, poder e glória, falando conosco. E nesse texto, eu queria compartilhar 3 pontos com vocês que podem nos ajudar a entender melhor e a responder de forma positiva ao Senhor Jesus hoje nessa manhã. Primeiro, encontre sua missão em Jesus. Jesus, ele não está criando uma missão nova. Você vê, ele fala: eis que foi me dada toda autoridade nos céus e na terra. Ele cumpriu a parte que lhe cabia da missão. A parte mais difícil e mais árdua. O que era mais difícil ser feito, o que era impossível para mim e para você ser feito, ele fez. Mas essa missão começou lá no início. Porque Deus traçou algo, um plano de resgate de todas as coisas, para que nós pudéssemos estar de volta com Ele, assim como era lá no princípio. Se você for observar essa missão, ela não é nossa, ela é de Deus. Ela começou nele, ela termina nele. Essa missão, ela é primariamente de Deus. E Jesus aparece nesse momento, depois de ter cumprido o que lhe cabia fazer, e fala assim: olha, essa é a minha missão. Eu fiz, eu cumpri, agora eu tenho toda a autoridade nas minhas mãos. Portanto, é baseado nisso que ele nos convoca, em quem ele é, naquilo que ele faz, naquilo que ele está fazendo. E você vai ver Deus construindo essa história até culminar em Jesus. Tantos encontros e desencontros de nós, seres humanos, com responder sim e não a Deus, com se aproximar dele, se afastar dele. Se você lê a história de Israel, e aí Deus acha Abraão, e ele fala para Abraão: Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Eu abençoarei através da sua vida todos os povos da terra. E essa promessa que Deus fez para Abraão, ela nos alcança hoje. Porque foi algo que Deus foi construindo na história, até que Jesus veio. Então essa missão, ela é dele. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você: é disso que eu sou parte. Se você está em mim, se você é parte do que eu sou, você participa do que eu estou fazendo. Por isso que isso não é uma opção, é uma declaração, é uma ordenança, é portanto. Eu já fiz o que me cabia, então, portanto, vocês agora completem aquilo que eu já comecei. Então, encontre a sua missão em Jesus. Faça da sua missão de vida aquilo que é a missão dele. Porque se nós pertencemos a ele, tudo que temos, tudo que somos é dele, é para ele, é para a glória do nome dele. Em segundo lugar, comprometa-se com a extensão e o impacto da missão. No versículo 19 e 20, parte A fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Jesus nos convida, nos convoca a discipular as nações. A olhar para Ele é como eu ensinei. Vocês não precisam de uma nova estratégia. A gente não precisa criar planos e estratégias para uma missão que foi Ele quem criou. O que a gente precisa fazer é olhar para Ele. Porque nós somos parte do que Ele está fazendo. Por isso Ele vai falar como eu vos ensinei. Vão, discipulem as nações, ensine as pessoas. E quando a gente olha para a vida de Jesus, eu estive em Israel ano passado, tive esse privilégio, e uma das coisas que mais me impactou quando eu estive na Galileia é que Jesus viveu de forma simples. Sabe como eu e você? Num lugar simples, com pessoas simples. Mas sabe o que Ele fazia e o que Ele nos atrai a fazer? Ele se importava com as pessoas. Ele olhava a necessidade de cada um. Ele é um Deus pessoal. Sabe, Ele não estava ali para cumprir com mais um afazer ou um dever, porque muitas vezes nós agimos assim. Nós pensamos, ah, se eu ajudar uma pessoa aqui, eu ajudar uma pessoa ali, pronto. Eu já estou fazendo a minha parte. É quase que por descargo de consciência. Não, Jesus olhava para as pessoas. Ele se interessava pelas pessoas. Ele amava as pessoas. Esse é o convite de Jesus. Essa era a vida de Jesus e é isso que nós precisamos viver. Se importar. Quando o pastor Gilberto estava falando sobre as pessoas que foram mortas em Moçambique, quando eu recebi essa notícia, o que me veio no coração foi quantas pessoas morreram sem Jesus. Quantas pessoas naquele país morreram sem ouvir falar de Jesus. Isso precisa mexer com o nosso coração. Se a gente realmente crê que existe um Deus, se a gente realmente crê que existe um céu, para onde é o nosso lugar, para onde nós estamos indo, nós precisamos nos importar com quem não conhece. Com as pessoas que não têm um relacionamento com Jesus. O que nós podemos fazer para refletir Jesus para as pessoas que estão à nossa volta? Deus é um Deus pessoal. Jesus se importava com cada um. Mas, ao mesmo tempo, Ele estava pensando no todo. Porque Ele veio por causa de todos nós. O desejo dEle é incluir a todos. Por isso Ele vai falar, façam discípulos de todas as nações. Porque o nosso Deus, Ele quer incluir a todos. As pessoas muitas vezes me questionam, por que que você vai para a África? Por que que você vai para a Índia? Há tanta necessidade dentro do nosso país. É verdade. Mas quem disse que eu tenho que fazer distinção entre um povo e outro, se Deus, o meu Pai, se importa com todos? A gente está lá na Índia, em algumas aldeias, que provavelmente aquelas crianças, a oportunidade que elas têm de ouvir falar de Jesus, é aquilo que a gente faz lá. O Evangelho de Cristo, Ele chegou até a nós porque pessoas saíram do seu lugar e se dispuseram a levar o Evangelho. E hoje nós temos o privilégio de conhecer Jesus. E nós precisamos pensar assim, e o que eu posso fazer para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a graça do Evangelho conheçam? Porque talvez você pense, ah, mas eu não vou até a Índia. Mas o que você tem feito pelas pessoas que estão à sua volta? O que nós temos feito de forma intencional? Nós estamos discipulando pessoas. Se você é um discípulo de Jesus, coloca isso na sua cabeça. Você está discipulando pessoas. As pessoas te observam. Aquilo que você gera no coração das pessoas pode ter um impacto muito maior do que você imagina. A pessoa que está no seu trabalho que não conhece Jesus, pode ser que o desejo dela seja ir para um lugar como esse e terminar os seus dias lá. Quantas oportunidades nós temos perdido de discipular pessoas? Igual a Lud falou, a gente anda às vezes tão atarefado com tantas coisas para fazer. E nós nos esquecemos de que as pessoas é o que mais importa. Deus é um Deus que inclui. Tem um texto de Isaías 49:6 que diz assim: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías era um profeta. E ele estava tentando direcionar o povo segundo a vontade de Deus. E o povo, se você lê Isaías, ora obedecia a Deus, ora desobedecia, fazia suas vontades, seguia os seus caminhos. Isaías estava numa indagação do tipo, não tem valor o que eu tenho feito, porque as pessoas continuam desobedecendo a Deus. E numa dessas crises que ele vai diante de Deus, Deus responde isso para ele: ei, Isaías, sua visão é pequena demais. O que eu estou fazendo com você através da sua vida não tem só a ver com o seu povo em Israel. O que eu quero é fazer de você luz. Luz para os gentios. E que a minha salvação chegue até os confins da terra. E o Senhor fala para nós qual que é a nossa visão. Porque o coração de Deus já está descrito. O desejo dele é que a salvação dele chegue até os confins da terra. E sempre existe algo que eu e você estaremos fazendo no meio dessa missão se nós pertencemos a ele. Porque é uma grande imagem onde cada um de nós somos uma peça, e quando ela está bem encaixada, ela consegue harmonizar com tudo, com todo o resto. Tem um texto em Romanos 10:13 que fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Ir até onde as boas novas do Evangelho ainda não chegou. Em Mateus 24:14 fala: e esse Evangelho do Reino será pregada em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Ele não está falando talvez. Ele não está falando, ó, se você disser sim, isso vai acontecer. Ele está falando, esse evangelho ele vai ser pregado em todas as nações. Ele está comunicando o fim. Porque o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E fazer parte de tudo que ele está fazendo é um privilégio nosso. Quem ganha com isso somos nós. Porque esse evangelho vai ser pregado em todos os lugares. E eu gosto muito de um texto que está em Apocalipse 7, 9 e 10, que diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do Cordeiro de Deus, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. João teve uma visão do fim. E eu falo: Senhor, eu quero ver isso na minha geração. Eu quero poder ter a oportunidade de ver povos de todas as tribos, línguas e nações adorando Jesus, reconhecendo quem ele é. Eu quero ser parte. O Senhor nos convoca a ser parte. Essa missão, ela é belíssima. Ela é grandiosa. E nós somos parte dela. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor não te resgatou por acaso. O Senhor não se mostrou a você por acaso. Porque muitas vezes a gente pensa que quando a gente recebe o Senhor e a gente decide viver para Ele, pronto. Acabou. Já entreguei minha vida a Jesus. É quase agora, eu espero, vivo minha vida. Quando Ele voltar, eu vou para o céu. Na verdade, quando a gente decide se entregar a Jesus, a gente está entrando numa missão. Aí que tudo se começa. Aí que todas as coisas fazem sentido. É a partir disso que nós temos uma direção. O Senhor deseja pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E em terceiro lugar, dedique sua vida ao projeto divino. Por isso ele falou: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que ele está dizendo? Você pode fazer e dedicar toda a sua vida, porque você não está sozinho nessa. Eu estou com você. Tudo aquilo que você precisa, você já recebeu. Porque muitas vezes a gente pensa: eu não tenho talento, eu não tenho qualidades, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Esse é o poder mais poderoso. Você não precisa de mais nada. Tudo aquilo que você precisa é se dispor para que Ele faça através da sua vida. Porque tudo é gerado por Ele. Nós não produzimos nada de nós mesmos. Você tem as ferramentas que você precisa. O Senhor te capacita para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Por isso Ele fala: eu estarei com vocês. Você quer viver a presença de Jesus com você todos os dias, até a consumação dos séculos? O lugar mais seguro é na missão. É promessa. Eu estarei com vocês. Em Atos 1:8, fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O meu Espírito descerá sobre vocês. Olha aí, a capacitação já veio sobre nós. E aí vocês serão minhas testemunhas. Não é uma coisa depois da outra, é em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Você pode testemunhar do Senhor Jesus aonde você for, porque o Espírito de Deus está sobre você. A Bíblia fala que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós estamos em Cristo, o Espírito dele habita em nós. Nós não podemos negligenciar tudo que nós recebemos. Nós recebemos o seu Espírito e nós fomos chamados. Sabe, esse ministério, ele não é um ministério de para terceirizar uma missão que é minha e que é sua. Na verdade, o que nós queremos como Goindu é dar ferramentas e suporte para que cada um de nós possamos responder aquilo que Jesus nos ordenou. É para facilitar o processo. É para facilitar o envolvimento e engajamento de todos nós. Eu quero mostrar para vocês como nós vamos trabalhar esse ano como Goindu. E eu queria que você se sentisse parte de tudo isso. Essa é a direção que o Senhor tem nos dado. Nós queremos olhar para Jesus e extrair de quem ele é, de tudo que ele fez, aquilo que nós queremos fazer e viver como igreja. E eu quero explicar um pouquinho sobre o nosso plano de ação nessa área. E a gente vai trabalhar com o plano PIS, eu não sei se todos vocês conhecem, mas o plano PIS, ele é um plano baseado nas estratégias de Jesus, para que a gente possa, de forma mais efetiva, ver o evangelho do reino de Deus chegar em todos os lugares. E ele quer dizer, aí vocês vão ver que tem algumas letrinhas, cada letra quer dizer algo, e significa plantar igrejas, equipar líderes, assistir aos pobres, cuidar dos doentes, educar a próxima geração. E a gente entendeu que essa é a estratégia que o Senhor tem nos direcionado. Muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. Mas nós somos a carta viva de Jesus aqui. Plantar igrejas, muitas vezes a gente pensa só em construir prédios. Mas sabia que você pode ter uma igreja dentro da sua casa? Porque talvez tenha pessoas da sua convivência que não querem ir numa igreja física como essa nossa. E você pode simplesmente fazer um café e convidar o seu vizinho e compartilhar da palavra de Jesus? Por que equipar líderes? Porque nós muitas vezes achamos que ir e fazer algo pelas pessoas já resolve o problema, mas não. Nós precisamos ensinar as pessoas. Foi isso que Jesus nos falou, ensine as pessoas. Ao invés de fazer por elas, ensine. Nós não fazemos pessoas dependentes de nós. Nosso desejo é criar pessoas dependentes de Jesus e que sejam capazes de fazer por outros. E aí tem outras coisas que nós queremos efetuar, mas sabe uma coisa que me chama muito a atenção? Eu estive em Ruanda há um mês atrás. E aquele país foi transformado por causa do evangelho. Por causa que a igreja se levantou e decidiu ser igreja naquele país. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que eles estavam para ser o primeiro país sem orfanatos. E ontem, ano passado, fechou o último orfanato lá. Ruanda, se você não conhece, foi um país que viveu um genocídio triste, lamentável. E a nação ficou cheia de órfãos. E você sabe por que que fechou o último orfanato lá? Porque a igreja entendeu que era ela que tinha que cuidar dos órfãos e não o governo. Porque Deus tem para cada órfão um lar. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Então, nós vamos transicionar os nossos projetos. Essas são todas as nossas metas, eu vou passar para que vocês conheçam, para esse plano de ação do Plano PIS. Nós vamos dar treinamento do Plano PIS em todos os campi. Fica de olho, participe. Nós vamos ter 3 viagens PIS para cada campi. Vá numa dessas viagens. Eu te garanto que você nunca mais vai ser o mesmo. Porque quando a gente, eu costumo falar assim, depois que eu fui para a África pela primeira vez, eu fiquei contaminada. No bom sentido. Porque eu não consigo mais parar de pensar como que eu posso ser resposta para aquelas pessoas. Então faça, eu te encorajo a fazer uma das nossas viagens. Nós vamos iniciar o Plano PIS agora em Guiné-Bissau. Nós vamos dar treinamento PIS para os líderes tanto de Guiné-Bissau quanto de Calcutá, lá na Índia. Nós vamos transicionar os nossos projetos da Europa para um novo paradigma missionário. Essas são algumas das nossas metas. E essa meta não é só nossa, não é só minha, não é só dos líderes dessa igreja, essa meta é sua. É para onde o Senhor Jesus tem nos apontado. Eu quero fazer 2 convites para você nessa manhã. Mas antes disso, eu queria que você ouvisse essa canção. E que você fizesse dela a sua oração hoje nessa manhã. Faça dessa canção uma adoração de entrega ao Senhor Jesus. Amém?
Se as montanhas se
foi isso que ele prometeu? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu primeiro convite para você nessa manhã, se você entendeu nessa manhã que você tem negligenciado a missão que ele te deu, se você nessa manhã quer dizer: eu sou parte dessa missão, me usa, eis-me aqui, eu me disponho, eu quero que a minha vida seja vivida de forma a glorificar o nome de Jesus. Eu quero que através da minha vida pessoas conheçam Jesus. Eu quero que minha vida reflita quem Jesus é. Se você hoje nessa manhã quer fazer uma aliança nova, quer renovar uma aliança com o Senhor Jesus, de viver por Ele, de se dispor, de dispor a sua vida, eu queria que você colocasse de pé. Se você nessa manhã quer dizer: Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, Jesus. Eu quero que os meus desejos sejam os teus desejos. Eu quero que o meu coração sinta aquilo que o seu coração sente. Eu quero que aquilo que é importante para o Senhor seja importante para mim. Eu não quero viver para mim mesma. Eu entendo que a vida só tem sentido e razão se ela for vivida para Ti, Jesus. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida de cada um aqui hoje nessa manhã. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, porque essa obra é Sua, que o Senhor convença cada um dos corações hoje nessa manhã. Aquilo que o Senhor quer fazer através de cada um. Que o Senhor fale a cada coração aqui hoje nessa manhã. Que o Senhor nos desperte. Que aqueles que estão dormindo sejam despertados pelo Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Jesus. Que nós possamos entender que melhor é quem dá do que recebe. E a alegria de nós doarmos a nossa vida ao Senhor Jesus não tem preço. Que o nosso coração se encha de alegria em viver para Ti, Jesus. Porque isso não é um peso. Porque nós só podemos ter satisfação plena vivendo aquilo pelo qual nós fomos criados para viver. E nós queremos encontrar toda a satisfação da nossa vida em Ti. Mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas falhas, nós queremos nos dispor a Ti, Jesus. Nós queremos que a nossa vida seja vivida toda para a glória do Teu nome, Jesus. Nos ajuda e ministra aos nossos corações. E eu quero fazer um segundo convite nessa manhã. E o convite é para você que ainda não tem um relacionamento com Jesus. Hoje você já ficou sabendo da missão que Jesus tem, da missão que Jesus faz, daquilo que Ele fez. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus fez um caminho para mim e para você. E Ele nos chama. Ele quer nos reconectar com o Pai. Porque antes de querer mudar o mundo, Jesus precisa mudar o nosso mundo. E Jesus quer fazer algo em você. Jesus quer trazer esperança para você. Jesus quer ser a resposta. Porque muitas vezes nós estamos buscando respostas em tantos lugares. E muitas vezes nós não vemos sentido em nada que fazemos. Mas eu quero dizer para você hoje nessa manhã: Jesus quer trazer um sentido real para a sua vida. E Ele te convida a abrir o coração e a se render a Ele hoje nessa manhã. Se você é essa pessoa, se você quer Jesus mudando a sua vida, se você quer ter um relacionamento com Jesus, ou se você, por algum momento, se distanciou dos caminhos dEle, você quer dizer hoje nessa manhã, eu quero me relacionar de novo contigo, Jesus. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos como sinal de rendição. E eu queria que todos orassem comigo hoje, nessa manhã, junto com aqueles que precisam fazer. Senhor Jesus, eu quero que a minha vida seja impactada pela sua vida. Traz sentido para a minha história. Entra no meu coração. Transforma quem eu sou. Eu quero entender quem o Senhor é. Espírito Santo, revela Jesus a mim. Me convence daquilo que eu preciso ser convencido. Me perdoa dos meus pecados. E coloca os meus olhos em Jesus. Eu quero me render a Ti hoje nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e você quer um compromisso real com Jesus, tem presente que a gente quer dar para vocês lá fora. Passe no espaço Conexão, que nós queremos conhecer você. E que o Senhor Jesus possa ser o motivo da nossa história. Que tudo que a gente for viver aqui seja construindo uma história para glorificar o nome dEle. Que essa seja a nossa motivação. Jesus te abençoe. Pode se sentar.